Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br.
A pandemia da Covid-19 trouxe um cenário desafiador para a economia mundial. Nas diversas regiões do Brasil, indústria, comércio e serviços enfrentaram retração devido às dificuldades impostas pelo novo coronavírus. Mas há empresas, inclusive pernambucanas, que conseguiram superar os obstáculos e prosperar, mesmo em meio aos momentos mais críticos de 2020. E é desse assunto que nós vamos tratar no debate de hoje. Por isso, estamos recebendo aqui presencialmente em nossos estúdios o analista e consultor da JBG e Calado, José Emílio Calado. Doutor José Emílio, seja bem-vindo. Bom dia para o senhor.
Bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal.
Muito obrigado pela presença. A gente recebe também o jornalista Fernando Castilho. Olá, Castilho.
Bom dia, Wagner. Bom dia, Emílio. Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal. Bom dia, Adriana.
E a gente recebe também, remotamente, a jornalista Adriana Guarda. Como é que está você, Adriana? Tudo bem? Tudo em ordem?
Tudo tranquilo. Bom dia a todos.
Bom dia. Adriana, vamos começar com a informação que você traz no Jornal do Comércio de hoje, na verdade um texto assinado por você no Jornal do Comércio Online, no jc.com.br, porque trata-se de um retrato que nós podemos ter da situação atual das empresas aqui em Pernambuco. Eu gostaria que você trouxesse de viva voz, Adriana, para o nosso ouvinte, qual é esse relato, o que é que você traz para o leitor do Jornal do Comércio, mesmo que de forma online e agora no rádio também.
Então, a gente vai fazer uma série de reportagens, né, sobre o balanço empresarial de Pernambuco, que é elaborado aí há 15 anos por José Emílio Calado, que está aí com vocês. E esse balanço, na verdade, Wagner, ajuda a gente a entender um pouco a economia de Pernambuco. Por quê? Porque ele traz uma base grande de empresas e mostra como essas empresas se comportaram ao longo do ano. No caso desse balanço, a gente está tratando do ano de 2020, que para nós é um ano que merece ser observado e analisado com muito cuidado, porque foi o ano em que começou a pandemia da Covid-19, né?
Uhum,
é. E esse ano traz coisas interessantes, porque apesar da crise, apesar da pandemia, muitas empresas conseguiram ter lucro, né? Ter crescimento na receita, continuaram investindo, né? Os indicadores que Calado analisa mostram isso. E aí a gente percebe que a capacidade de resiliência e de superação do nosso parque empresarial pernambucano. E aí eu acho que Calado pode complementar, se ele quiser falar.
Uhum.
Deixa eu só fechar aqui falando da série, porque a gente vai publicar, começa na segunda, uma série, e vai até a sexta-feira, mostrando dia a dia um pouco dessas empresas que se destacaram e esses indicadores que Calado analisa, né? Ativo, receita e vários outros, são 8, na verdade. E aí, cada dia, a gente vai trazer alguma empresa e ir mostrando como elas se comportaram diante desses indicadores. Inclusive, setores que se destacaram, empresas que se destacaram.
Muito bem. Mas antes de doutor Calado se pronunciar a respeito do assunto, deixa eu ouvir também Fernando Castilho, porque esse levantamento, Castilho, ajuda a ter um panorama da economia pernambucana e de reação das empresas que precisaram viver no limite da pandemia. E nós acompanhamos de perto, você sempre participando aqui com a gente, trazendo as informações do setor. E, de fato, foi um momento bastante preocupante, né, Castilho?
É o seguinte, tem uma coisa aqui nesse levantamento que Calado faz que é muito interessante. Primeiro, a gente mostra que a economia pernambucana ela está se renovando, né, e com novos atores. Eu acompanho isso, como diz, há 15 anos e vejo como ele cuida disso. Primeiro, uma coisa que me surpreende muito é a quantidade de empresas que hoje publicam balanços auditados. Isso é uma coisa. E quando a gente compara o número de empresas, a gente vê que a economia brasileira, a economia pernambucana, ela está se renovando com atores que a gente conhecia, listava há anos anteriores, e agora a gente não consegue listar mais, porque a gente está vendo que são atores novos, personagens que chegaram na economia pernambucana, que a gente nem imaginava que exista, que exista aí. Mas, para mim, o grande lance, ele vai poder falar melhor isso, é o seguinte: como essas empresas reagiram no ano 2020 e como a performance de algumas delas surpreende, não porque tiveram produtos que eram adequados a a enfrentamento da Covid-19, mas por a questão da aposta em investimento, em gestão, a empresa pernambucana se modernizou, mas isso é uma conversa que a gente vai ter ao longo dessa uma hora.
Pois não. Doutor Calado.
Bom, Wagner, Castilho, Adriana, eu faço essa pesquisa já há 15 anos. Na primeira vez, em 2007, foram apenas 70 empresas, para você ter uma ideia de como isso aumentou. Hoje, esse ano de 2020, foram 240 empresas analisadas. Eu parto do Diário Oficial, que é onde os balanços são publicados. Uhum. Toda empresa precisa publicar o balanço, pelo menos no Diário Oficial. E, efetivamente, essa minha ideia, ela veio para que eu pudesse entender a economia de Pernambuco. E, efetivamente, a economia é feita de empresas, né? E aí você consegue enxergar os movimentos que estão acontecendo na economia em função do desempenho das empresas. Uhum. Então, eu ranquei 8 indicadores: a receita líquida, o ativo. O ativo são os direitos e bens que a empresa tem. Contas a receber, dinheiro no banco, estoques, imobilizado. E é um item importante a ser avaliado. Aí eu também vejo a variação da receita, quem teve mais variação da receita em relação ao ano passado. Lucro líquido, que é a base da empresa, é o lucro, né? Toda empresa precisa, para que ela cresça, para que ela possa gerar renda, ela precisa ter lucro. Aí eu vejo também a variação do lucro, que é quem teve mais variação de lucro em relação ao ano passado. Rentabilidade do patrimônio líquido. Patrimônio líquido é o dinheiro do acionista, é o dinheiro do sócio, né? E ele precisa ser remunerado pela empresa. Então, esse índice, ele indica o quanto foi remunerado o dinheiro do acionista dentro da empresa. E a margem líquida, que é um item onde você também, um indicador importante que as empresas usam para entender o seguinte: quanto que eu tenho de lucro em relação à minha receita? Bom, então, é um estudo que eu venho fazendo aí já, como dito, há 15 anos, e que eu estava muito curioso com relação ao ano 2020.
Uhum.
Por quê?
Foi de fato.
Exatamente. Porque eu ia pegar 8 meses de pandemia. E aí eu me surpreendi positivamente. E por quê? Porque eu acho que as empresas, elas aprimoraram sua gestão, né? As empresas, elas procuraram se adaptar rapidamente à situação da pandemia, uhum, né? Com o uso de tecnologia, né? Então é isso. Eu acho que a gente vai discutir mais aqui adiante, mas seriam as minhas primeiras palavras.
Antes de Fernando Castilho e Adriana Guarda detalharem mais esse assunto, eu gostaria que o senhor dissesse para a gente, para o nosso ouvinte, o que é que mais lhe chamou a atenção nesse ano de 2020, nesse acompanhamento que o senhor fez dessas empresas. Nós acompanhamos, evidentemente, alguns setores não resistiram, isso é fato, né? Alguns setores não conseguiram debelar a pandemia, outros simplesmente se adaptaram à nova realidade. O senhor citou a tecnologia, a gente pode abrir um capítulo isso maior um pouco mais à frente. Mas o que é que lhe chamou mais atenção? Qual foi aquele ponto que o senhor não esperava encontrar e de fato encontrou?
O setor sucocoleiro. O setor sucocoleiro
foi talvez a maior surpresa para mim também. Não sei se para a Adriana foi, mas para mim foi.
A mim também. Voltou com tudo, né, Castilho?
Exatamente. O setor sucocoleiro eu acompanho já há muitos anos. E nas minhas pesquisas, nas minhas análises, ele vinha defiando. 2010, 2011, poucas usinas apareciam no balanço empresarial. E ele ressurgiu. Ressurgiu com 3 pontos principais. Primeiro, preço do açúcar no mercado internacional, muito bom. Câmbio,
dólar disparou.
Dólar disparou.
Uhum.
E gestão.
Uhum.
está havendo nessas usinas, aqui em Pernambuco, uma mudança, primeiro,
geracional.
Das famílias, da quem está gerindo, né?
A gestão.
Tem usinas que estão na terceira geração, na quarta, na primeira, na segunda. E essas usinas perceberam o seguinte: se eu não tiver gestão, eu não consigo competir no mercado. E aí, então, foi uma surpresa boa, porque é um setor empregador de mão de obra. Muita mão de obra, muita cidade do interior de Pernambuco depende dessas usinas. Então, isso foi, para mim, um amortecimento muito importante do sofrimento do povo.
Uhum.
Então, acho que essa foi a minha grande surpresa e positiva, né, Caxias? Positiva.
Mas quando o senhor fala setor sucroalcooleiro, a gente naturalmente já associa, por exemplo, a pandemia ao álcool, né? O uso de álcool. A pandemia, não é bem por aí, mas a pandemia abriu algum mercado novo para o setor sucroalcooleiro?
O que, veja só, aí é por isso que eu digo que essa pesquisa que eu faço, ela dá indicadores interessantes. Se você pegar as empresas de distribuição de combustível, elas tiveram redução de receita. Está aqui, eu até tinha anotado aqui, uma teve redução de 10% e outra teve redução de 23% na receita, lógico.
Isso, 2020.
2020, sim.
Porque houve redução por causa da pandemia.
A parada geral.
Exatamente.
Houve redução.
Da pandemia.
Uhum.
Só que tem um ponto aí que é o seguinte, as usinas elas começam a safra entre setembro e fevereiro. O que foi que aconteceu? Quando a pandemia veio, as usinas estavam na entre-safra.
Uhum.
Tinha álcool, tá bom? Mas houve uma recuperação. Diante dessa desarrumação que houve na economia em função da pandemia, aí os preços do álcool...
Açúcar.
Os preços do açúcar subiram e os preços do álcool também subiram um pouco. Só que as usinas elas fazem um mix... Do seguinte, se você está com um preço do açúcar melhor, se o preço do açúcar está melhor, então ela faz mais açúcar do que álcool.
Uhum.
Entendeu?
Entendi.
Aí você consegue...
Clube do Bilhão, como foi tratado, não é isso?
Ah,
as empresas que tiveram as maiores receitas líquidas no ano de 2020. Em primeiro lugar, não vou começar pelo primeiro lugar, não. Vou começar lá por baixo para gerar um pouco de expectativa.
Né?
Exatamente. Deixa eu começar aqui a partir do sétimo lugar, certo? Que tem a petroquímica Suape. Depois, em sexto lugar, vem a empresa Votorantim. Aí, a partir do quinto lugar, nós temos Hospital Esperança, com 2 bilhões 318. Compesa, em quarto lugar, com 2 bilhões 350. Indorama, em terceiro lugar, com 3, 359. Em segundo lugar, a Chesf, com 6 bilhões 656. Em primeiríssimo lugar, a maior receita líquida de Pernambuco em 2020 foi da CELP, Companhia Energética de Pernambuco, com 6 bilhões 862 milhões de reais. A Adriana Guarda chama a atenção que a gente estava fazendo inclusive uma comparação aqui com o ano de 2019 e todas essas empresas tiveram aumento de receita no ano de 2020. Claro que algumas delas têm relação direta com a pandemia, né? Houve mais consumo de energia, houve mais demanda por hospitais, houve mais demanda por cimento. A gente acompanhou aqui a inflação durante a pandemia do cimento, né, Castilho?
Foi.
O ano passado aqui, de materiais de construção como um todo. Mas, Adriana, por favor, fique à vontade.
É interessante ver isso, porque a gente tem uma ideia de quais são as nossas grandes empresas, né, Wagner, no estado. Quais são as nossas gigantes e como elas se comportaram. E Calado, inclusive, em uma arte que ele coloca o Clube do Bilhão e coloca o ativo do lado. Uhum. Quando você vê, repara, esse ativo, você vai ver que são mais ou menos essas mesmas empresas que estão nessa posição, né?
É isso.
Porque o dinheiro que elas têm em caixa, dinheiro para gastar de ativos, de bens, né? E aí, essas são as nossas gigantes, por assim dizer. Tem umas empresas aí que mudaram de nome, né? Às vezes as pessoas não conhecem. A Indorama é a MG, que foi vendida para um grupo tailandês, né? Ela entrou aí em crise e foi vendida. Aparece aí A CETEP continua com o mesmo nome, mas também foi vendida por um grupo mexicano, né, a OPEC, e a CETEP cresceu muito depois dessa venda. Ela foi vendida pela Petrobras a essa empresa, e depois disso ela deslanchou, cresceu, tem um potencial muito grande, e está aí no meio desse clube do bilhão, que realmente é muito interessante.
É, eu queria destacar, Adriana, só para completar o que você disse. É, hoje a Petroquímica Suape e a CETEP são do mesmo dono. E quando a gente soma, veja como é a coisa, essa empresa mexicana, a PEC, entrou e deu uma revigorada na empresa. Né? Ela cresceu para quase 2 bilhões de faturamento, a CETEP já tem 1 bilhão e meio, ou seja, essa empresa que foi criada como a Petroquímica Suape, hoje, juntando com a sua coligada, já fatura mais de quase 3,8 bilhões, né? Que é o faturamento. Agora, tem uma coisa, Adriana, que me chamou a atenção, sabe, foi o crescimento, por exemplo, no caso do Hospital Esperança, que a gente sabe que é um grupo de hospitais, mas me chamou a atenção duas coisas aí que Calado pode explicar melhor. A questão da PPP, Adriana, por exemplo, enquanto a Compesa hoje tem um ativo, né, de 8,7 bilhões,
a BRK
já tem o equivalente a 1,7. Ou seja, aquela história de que o parceiro privado já bota dinheiro muito forte. Se a gente olhar direito, tem o seguinte: enquanto a empresa que é contratante, que é a Compesa, tem um ativo de 8,7, o novo parceiro já coloca 1,7. Ou seja, a BKR está botando dinheiro na Compesa e está ampliando os seus negócios. Tá. Então, é um fato novo que essa empresa não existia em Pernambuco. E um outro fato que me chamou a atenção é a chegada da ENA, que é a nova dona do aeroporto.
Ô Castilho, só um parênteses aqui. A BRK, com esse crescimento de aporte, inclusive, o que é que isso pode representar em relação à Compesa?
Significa que ela tem bala na agulha para investir em outros projetos. Por exemplo, a BRK é uma empresa que é controlada por um grupo canadense que está investindo forte no Brasil. Então, esse movimento, a Adriana pode me ajudar nisso, esse movimento do governo do Estado em querer fazer novos contratos de PPP significa que a BRK é um parceiro que pode chegar pesado, porque ele já tem estrutura. Está entendendo? Então, por exemplo, o governo vai lançar uma outra PPP, serão mais duas PPPs a partir desse novo marco de saneamento. Eu acredito que eles vão entrar muito pesado, né, porque eles têm bala na agulha para fazer investimento. Então, é a Compesa com parceiro, porque, diferentemente dos outros estados, Pernambuco não está pensando em vender a Compesa. Pernambuco está engordando a Compesa para ser uma empresa. Uhum. Então, é isso aí. Mas a Adriana pode até dar uma... Adriana, é isso mesmo, Adriana?
Adriana.
É isso mesmo. E assim, esse lugar da Compesa aí lá para cima é exatamente isso, né? Os investimentos no saneamento, na PPP de saneamento. E fizeram ela ficar aí bem gordinha e estão transformando esse estado, né? Se você olhar em alguns lugares, você já vê. Na verdade, é a região metropolitana. Jaboatão está com saneamento assim, bem encaminhado. É bem interessante ver como isso funcionou, deu certo. E a BRK aí que continue fazendo outros projetos e injetando recursos.
E certamente nós temos um amplo campo aqui para a BRK atuar, né? Por exemplo, eu não sei...
Muito, nossa!
Pois é, em termos de saneamento, inclusive, Adriana Guarda, eu não sei como é que está agora, mas até há poucos anos atrás, eu digo isso 2, 3, 4 anos atrás, Jaboatão era um município que tinha apenas 7% de cobertura de água e esgoto. 7%, doutor Calado. Veja só, então tem aí um amplo campo para trabalhar,
tem
né?
Tem espaço.
Fica à vontade, por favor.
Tem, eu queria tocar num aspecto aí que Castilho levantou sobre Petroquímica Suape, Indorama e CETEP. Em 2015, eu acho que a Adriana lembra, 2015, acho que foi 2016, eu comentando o balanço 2015. E 2015, vocês devem lembrar que é o ano da Lava Jato.
Isso. Pronto.
E essas empresas eram todas estatais.
Exatamente.
Exceto a MG. É. Né? Mas as outras eram tudo estatal da Petrobras. Refinaria e tal. E eu lembro, no evento que nós fizemos comentando o balanço, eu disse: é preciso fazer alguma coisa porque os essas empresas só davam prejuízos. Eram prejuízos enormes.
As estatais.
Essas.
14, 15, 16.
CITEP, Petroquímica Suap.
A refinaria que era.
MG, refinaria separada. Que era já, naquela época, ainda era separada da Petrobras, ela era controlada. Então, a gente, quando eu olhava os prejuízos que as empresas tinham, 8 estavam em Suap. E eu, naquele tempo, acho que a Diana lembra disso.
Ela sofreu muito com essa cobertura. Eu lembro.
Ave Maria.
Porque eu disse, tem que ser feito alguma coisa, porque senão nós vamos perder todos os investimentos em Suap. Graças a Deus foram feitos. E aí, a iniciativa privada provando que ela sabe gerir, que ela tem gestão. Então, salvou. Quantos empregos foram salvos, né, Castilho?
Eu acho que a Adriana pode dar um depoimento, que eu digo que a Adriana é a maior especialista em Suap que a gente tem aqui no Jornalismo Pernambucano. Porque ela cobriu...
Rapaz, sabe o que eu diria, Castilho? Que falta salvar é a refinaria Abreu Lima agora, né?
É verdade. É a última que falta.
Mas na hora que aparecer para essa daí, essa vai ser outra que vai disparar. Porque a gente precisa de diesel, né? A gente precisa de gasolina.
É.
A gente precisa desses combustíveis e essa refinaria está muito devagar.
É, agora...
Só está funcionando na metade.
Qual é,
né,
a perspectiva?
Tem muito o que fazer ainda.
Para a Adriana e para a Castilho, qual a perspectiva de aparecer um interessado na refinaria Abreu Lima? Se estamos acompanhando uma transformação planetária, né, o mundo buscando fontes alternativas de energia, e será que, inclusive, o sobrepreço, né, da refinaria, da construção da refinaria, será que vai, daqui para frente, aparecer algum interessado, Adriana Guarda?
Eu acho que ainda teria interesse, Wagner. Depende das condições de venda aí. Eles não vão poder aplicar o preço que eles, de construção, jamais, né? Eles vão ter que vender pelo preço de mercado, perdendo muito dinheiro, como fizeram com a CITEP, né? Essa refinaria custou 20 bilhões de dólares, minha gente. Foi a refinaria mais cara do mundo. Uhum. E ela nem é a maior refinaria do mundo, é moderna, mas nem é a mais moderna também. Então, para vocês terem uma ideia, jamais eles vão vender por isso, eles vão vender pelo valor do mercado. Mas assim, eu acho que o petróleo ainda tem um tempo aí pela frente. O Nordeste precisa muito de diesel, a gente tem uma refinaria de diesel. Falta, eu acho que está faltando aí é a conta que não está fechando, que não está interessando aí aos compradores. Alguma coisa aí na venda não está interessando, mas que ela é interessante é.
Eu acho que só para complementar o que a Adriana está dizendo é o seguinte, tem a ver com a questão do monopólio. Aquilo que a gente vem debatendo no noticiário, no Passando a Limpo, né, nos nossos debates. Enquanto a Petrobras não sinalizar que vai mesmo deixar de ter o monopólio do refino, né, porque ela, o problema é o seguinte, é que ela quer vender refinarias da periferia, mas ela quer ficar com as melhores refinarias que são as do centro, as do sudeste. Então, isso impacta muito. Então, eles conseguiram vender uma. No caso da Abreu e Lima, tem essa coisa que a gente vai entender ainda, mas eu acho o seguinte, vai precisar de um movimento da Petrobras dizendo o seguinte, olha, eu vou sair também do refino. Que ela, como saiu de um bocado de coisa. Agora, enquanto ela ficar com filé, ela não vai querer vender as outras partes. Não é que a refinaria seja um osso, a refinaria é muito moderna. Como a Adriana disse, ela é uma refinaria que produz diesel, mas ela vai mostrar isso aí. Agora, em compensação, ela é importante na economia pernambucana. Porque, veja bem, um outro que a Adriana contou aí, eu vou comprar, né, Calado? A história do Atlântico Sul. Eu acho que
o estaleiro,
estaleiro Atlântico Sul. O estaleiro Atlântico Sul é a 12ª empresa de Pernambuco em ativo, com 2 bilhões, mas é uma empresa que está se recuperando, não é, Adriana? A gente fez uma matéria outro dia mostrando que ela vai se especializando agora em reparação de navios, construção de peças, e ela chegou no fundo do poço, ela chegou a ter 40... Ela já chegou a ter quanto... Qual foi o número máximo de funcionários que a... O Atlântico Sul teve, Adriana. Tu te lembra?
11 mil.
11 mil e chegou um tempo que ela tinha 48. E ela hoje já tem 500 e está chamando. E eu fiz uma matéria que é bem interessante, é o seguinte. A presidente do estaleiro Atlântico Sul, ela disse, nós estamos ligando de novo para os nossos soldadores. Essa semana ela publicou uma foto que a empresa já tem 500 funcionários.
Ô Castilho, só um parênteses também. Essa notícia é muito boa.
É.
É muito
ela
boa.
Já tem, é. Ela já tem mais de 500 funcionários. E ela, a coisa que. A gente está na profissão há muito tempo, mas tem coisa que emociona a gente. A frase dela para mim foi perfeita. Esse Castilho, nós estamos religando para os nossos antigos funcionários. Nós já ligamos para 400 Ou seja, eles têm o cadastro dos caras que eles demitiram e estão chamando para fazer.
Esses caras, inclusive, foram treinados.
A gente gastou muito dinheiro. Esse caso é interessante. E ela votou em ativo. Claro que está com dificuldade. Mas eu queria pegar uma pergunta aqui para o Calado sobre o seguinte. Eu queria que você falasse muito da gestão. Esse é um tema que é muito caro, eu gosto muito. Como é que você vem analisando a gestão dessas empresas de Pernambuco? Qual é o perfil que você tem conversado quando você lê esses balanços?
É um excelente ponto aí que você colocou, Castilho, com relação a essa questão. Toda empresa, para ela poder ter um desempenho financeiro adequado, ter lucros e tudo, ela precisa ter gestão. E gestão, a gente, quando fala, nós temos três pontos principais. Primeiro, pessoas. Sem pessoas não acontece nada, né? E aí, pessoas, você tem que ter pessoas capacitadas para poder conduzir a empresa. Você tem que ter tecnologia. Isso hoje é importantíssimo. E aí a gente vê o desempenho das empresas de tecnologia aqui do balanço, que lá atrás, em 2010, não apareciam.
Não existiam, né?
Estão aparecendo, porque há uma transformação mesmo grande dentro das empresas. Está havendo uma transformação muito grande. E processos, né? Dentro da empresa. Você ter processos adequados, você ter controles adequados. Então, essa transformação ela está ocorrendo. E as novas gerações que estão assumindo as empresas, elas estão com muito mais intensidade nesses três pontos aqui. Né? E eu vejo, ontem eu estava numa reunião num cliente meu, e eles estão já pensando, veja só, a empresa pernambucana, eles já estão pensando... Vão lançar debêntures para alavancar o crescimento e depois, provavelmente, fazer aí uma abertura de capital.
Agora, se eu abrir mais um adendo aqui em relação a isso que o senhor coloca. E aquilo que a gente sempre ouviu de todo o setor empresarial em relação ao Brasil, de ser um ambiente sempre hostil ao investimento, né? Questão burocrática, questão tributária, dificuldade. Estamos aí... a maior dificuldade do mundo para poder, de fato, engatar uma reforma tributária e não sai. No máximo, estão conseguindo fazer alguma coisa, um arremedo no imposto de renda. Não é? Mas sempre se reclamou do ambiente hostil no Brasil. Isso tem mudado ou as empresas, de fato, estão dispostas a enfrentar esse ambiente ainda?
Outro ponto também muito importante, Wagner, a questão tributária hoje no Brasil é extremamente complexa e ela atrapalha o empreendedor. Né? O empresário sente uma dificuldade enorme de burocracia, de tributos, para cá e para lá. O que é que acontece dentro dessas empresas e nessa questão da gestão tributária? Né? É você fazer com que a empresa consiga... trabalhando nesse amplo aspecto tributário, conseguir superar. Agora, o que é que acontece? Infelizmente, quem é que paga? É o consumidor. Uhum. Não tem jeito. Quem paga é o consumidor. Isso é... Então, eu acho que os entes governamentais precisam pensar nisso para diminuir o Estado e aí, consequentemente, não ter essa necessidade dessa tributação.
A gente pode dizer que o entrave maior seria da burocracia, no caso do setor empresarial. Burocracia, mais do que a questão tributária?
Não, acho que é mais a questão tributária.
Mais a tributária.
Mais a questão tributária. Uhum. Porque a tributária e você ter essa burocracia para cumprir...
Vencer.
Cumprir as exigências, agora FD, SD, imposto de renda e tal, é muita coisa.
Porque a própria tributação no Brasil é burocrática, não é, Castilho? Porque você não recebe um boleto para você pagar por mês, você recebe... Você tem que ter um departamento de contabilidade dentro da empresa para tratar aquilo, senão você tem problemas. Né?
Eu queria trazer um outro ponto interessante nessa sua pesquisa, que a gente lê para lá. é essa presença de novas atividades, como você disse. Primeiro, é a questão das comercializadoras de energia, que é um dado interessante, né? Que não são mais somente empresas que vendem energia. Então, quando a gente pega a CELP, a Adriana pode até explicar melhor isso, a gente tem uma empresa nova, uma empresa de 2012, pernambucana, chamada Eletron.
Eletroenergia.
Né? Eletroenergia, que é uma empresa de 2012, começou como comercializadora de energia, hoje já está produzindo energia solar, tem PCH na Bahia. E quando a gente olha a CELP, vai nesse mesmo caminho. A CELP é uma empresa, felizmente o registro dela como empresa é em Pernambuco, mas ela está ligada a um grupo nacional. Eu acho que a Adriana pode dar um bom depoimento, Adriana, que eu realmente não tenho muitas informações desse setor elétrico. Né? Como é que é CELP, como é eletroenergia, como é que você viu essa performance do setor elétrico? Talvez ela possa até nos ajudar nesse debate.
Foi muito curioso isso aí, tão surpreendente quanto o setor sulfuroleiro, eu diria, né? Porque elas tiveram um ano complicado, né? A partir da pandemia, né? Mas conseguiram reverter isso. Teve uma queda de consumo, mas depois esse consumo voltou a subir, né? E elas continuaram aí, fizeram uma redução de perdas, né? Um trabalho importante de redução de perdas, e foi isso que ajudou para que o resultado fosse positivo também, né?
Conseguir receber essa crise, né?
Mas aí o setor tem outras preocupações, né, Castilho? É. Essa coisa da crise hídrica.
Que vai ser, né, o grande problema de 2021.
Eles costumam dizer que vai ser a pandemia de 2022, 2021, a crise hídrica, né? Eles vão enfrentar outro problema. Tiveram inadimplência, que foi enorme também, né? Tiveram que fazer uma estratégia muito assertiva para poder conseguir vencer essa inadimplência, que foi recorde, que foi teve que ser, né? Vamos parcelar, vamos botar no cartão, vamos fazer, ver como é que faz para poder sair disso aí. Mas deu certo, né? Com esses resultados aí, a CELP foi muito bem.
Algum ponto que o senhor gostaria de ressaltar nesse assunto ainda?
Eu acho que essa questão vem também destacando nesse setor de energia, né? Pernambuco está bem servido nesse aspecto, né? Com o Chesf, a sede da Chesf aqui.
Mas tem outras empresas que não estão nesse clube do bilhão, né? Então, que é muita coisa, o setor cresceu muito.
Isso, e você vê, em 2012, a Eletroenergia já fatura 1,4 bilhão.
Não estava na lista.
Não estava na lista, apareceu agora. Em 8 anos, eles conseguiram chegar aí a 30%, 40% do faturamento da CELP, né?
Ela é a maior, mas atrás dela tem mais 8 ou 10 empresas nesse ramo, que é um ramo bastante competitivo, né, que é de produção. O fato novo para mim, Calado, é que deixa de ser comercializadora ou distribuidora no atacado para ser produtora.
Produtora, né? De energia.
Eles agora
principalmente estão entrando, fotovoltaica.
Esse é um debate interessante, que tem empresas pernambucanas que são sediadas em Pernambuco, que são fortemente produtoras de energia eólica, né? A gente tem e tem as empresas mesmo que já são tradicionais, que também estão entrando nesse ramo. A gente vai ter uma nova perspectiva. Então, a gente vai ter, como a Adriana disse, é possível que a gente tenha em 2001, Wagner, um efeito ruim nessa questão da energia, mas a gente também está tendo, o setor já é mais robusto. Eu acho que hoje a gente tem mais empresa na listagem do setor de energia do que de açúcar.
Está bem parecido.
Está bem parecido. E é um setor tradicional.
Castilho, gostaria, por favor, que você tocasse num assunto a respeito da nossa base, a base da nossa indústria aqui. O que é que a gente pode dizer?
Olha, como eu costumo brincar, eu e a Adriana, a gente gosta muito de falar de indústria. A JC Negócio, a Adriana especializou-se muito. Ela tem mais detalhe do que eu falo muito genérico, mas ela é muito detalhista nesse negócio de indústria. Eu acho que a base industrial da gente foi que salvou esse ano 2020, como vai salvar em 2001. E a gente tem que reconhecer que aquela festa de 2011 nos deixou um legado, né? Aquela festa de 2011, de Eduardo Campos, do Pernambuco crescendo em ritmo chinês, nos deixou a Indorama, nos deixou a Petroquímica Suape, nos deixou o estaleiro, que está se recuperando, nos deixou
a
refinaria e nos deixou a Jeep. Eu acho que isso é uma coisa importante. E aí eu ia fazer uma provocação tanto para a Adriana como para a Calado, que é o seguinte: a nossa base industrial nos salvou, ela vai nos salvar, essa diversidade. O que é que vocês acham disso?
Quem começa, Adriana ou doutor Calado?
Adriana.
Adriana, pois
em respeito
Adriana.
Às mulheres.
Eu acho que nos salvou totalmente, Castilho. Continua nos salvando. Nosso PIB está aí para mostrar isso. Toda vez que sai o resultado do PIB, a gente sabe que é graças a esses empreendimentos, né? A professora Tânia Bacelar sempre comenta isso. Porque assim, a gente tinha uma base industrial diversificada antes dessa, né? Mas a gente era voltado muito a essa questão da cultura secular da cana mesmo, né? E depois a gente passa a ter grandes indústrias. Minha gente, vocês imaginam que ia ter uma Jeep no seu parque industrial com todo esse referencial tecnológico? Não é pouca coisa, sabe? Não é pouca coisa, muita coisa. Um estaleiro, mesmo que esteja funcionando só para reparo, ele representa muito. Quando a gente olha para o resultado do PIB, você já vê a indústria subir, porque só por causa dos reparos navais, é um negócio assim impressionante do gigantismo dessas empresas. Citep, Petroquímica Suap, são grandes companhias, hoje movidas por os maiores players do mundo. Esses caras que estão aqui, esses mexicanos, não são de brincadeira, não. Eles são gigantes mundiais. Então, a gente está um parque industrial muito bem servido, muito bem servido, de fazer inveja a muitos estados do Brasil. E é esse parque que nos mantém aí vivos, sabe? Porque o consumo das famílias é muito pequeno, né? A gente tem um desemprego altíssimo, uma renda baixa, né? E o PIB é o quê? É o consumo das famílias ou o investimento? A gente está vivendo pelo lado do investimento, que são essas grandes empresas. É por isso que às vezes a gente diz, ah, meu Deus, o Pernambuco está com um emprego lá embaixo, como é que o PIB cresce? Cresce porque essas empresas continuam crescendo, sabe? Mesmo que elas não estejam contratando, elas estão ali produzindo, exportando, vendendo, e elas estão nos salvando, sim.
É, exatamente.
Continue aí, apareçam outras.
É, exatamente, Adriano. Tanto é que, por isso que eu coloco na pesquisa, das 50 que eu sempre ranqueio, entre 20, 21, 22, fica nessa média, são indústrias. Então, isso é um fator importante que a gente vê e que, efetivamente, você esqueceu de falar aí do polo cervejeiro lá em Igaraçu.
Que seja, é fortíssimo, né?
Exatamente. Você tem
né?
a Moura lá em Belo Jardim, né? Você tem o polo industrial lá de Paulista, que está se reerguendo com a empresa que foi instalada lá, a Sandene, e que ela aparece no meu ranking também. Então, Pernambuco está efetivamente bem servido nessa questão industrial e, para mim, indústria é motor de desenvolvimento.
Uhum. O senhor falou aí Igaraçu, falou Paulista, mas falou também em Belo Jardim. Eu queria saber qual a tendência hoje desse polo industrial, dessa base industrial pernambucana aumentar. É, de fato, concentração na região metropolitana ou há possibilidade de imigração para o interior também?
É, você vê que o governo, ele, muito inteligentemente, ele está fazendo com que você avance para o interior, né? Você tem
forçando mesmo.
Forçando. Você tem... esquecemos de falar do polo aqui indo até Gravatá, que você chega lá, pega algumas indústrias de chocolate, né?
É, que é a maior indústria de chocolate do Nordeste, que é a do Grupo Mondelez.
Exatamente.
Que começou fabricando sonho de valsa e hoje tem uma linha de mais de 30 produtos que a gente só vê...
Aí você vê a Capriche, pronto, a Capriche ali em Moreno, né? Então essas indústrias, elas terminam atraindo.
Que está brigando com a ex-mãe dela, que é o grupo M. Dias Branco. Então, porque a Capriche é o seguinte, a Capriche, o dono da Capriche vendeu para M. Dias Branco e montou a Capriche. E ela está crescendo no volume maior do que...
Ela já aparece aqui no volume.
Já aparece.
Ela já aparece.
Agora, doutor Calado, faltam 2 minutos para a gente encerrar.
Está rápido, é dura, é bem rápido.
É brilho, né?
Uma hora passa.
Eu queria que o senhor abrisse também aqui um espaço para a gente falar um pouco a respeito de tecnologia. Eu queria saber como é que a tecnologia ajudou as empresas pernambucanas a atingirem esses resultados, que a gente sabe muito bem que durante a pandemia o Brasil foi obrigado a fazer uma imersão tecnológica, desde nós, pessoas físicas, até grandes empresas. Então, se a gente não fizesse isso, a gente parava. Por exemplo, aqui a gente teve que fazer para poder trabalhar, né? E as grandes empresas, qual foi a importância da tecnologia nesse processo?
Você vê aí também, novamente, o meu estudo, ele percebe o que está acontecendo na economia. Essas empresas de tecnologia, elas estão sobressaindo, né?
Começam a aparecer no ranking.
Exato, antes aparecia uma ou duas, não. Esse ano já apareceram, acho que umas 8 ou 10 empresas de tecnologia. O que é que significa? E uma eu anotei aqui, ela teve um crescimento na receita, no lucro, de 120%. Então, o que é que isso indica?
Não é faturamento, não, é lucro.
Lucro. Empresa de tecnologia. Então, isso indica claramente o seguinte: todos estão olhando esse aspecto tecnológico porque é primordial fator de competitividade. Quem não tiver, qual empresa que não tiver uma tecnologia avançada, ela perde e vai perder competitividade.
Muito bem. Só queria completar essa informação, o seguinte, na cobertura da Covid, a gente viu como as empresas foram atrás de tecnologia, como se diz. As empresas de Pernambuco também avançaram muito na questão do e-commerce, da venda, né, pela internet. Os próprios shoppers mesmo, o grupo JCBM avançou 5 anos, como eles dizem mesmo, nessa questão do e-commerce, da robustez do e-commerce hoje. E não foi uma coisa só do varejo. A indústria também foi junto As outras empresas de energia também foram juntos.
Para a gente fechar, Adriana Guarda, mais detalhes no Jornal do Comércio, no jc.com.br, não é isso?
É isso, vou convidar aqui nossos ouvintes para acompanharem a série de reportagens que começa na segunda-feira no Jornal do Comércio e segue até sexta-feira, detalhando um pouco mais essa questão do balanço empresarial das empresas em destaque.
Muito obrigado então aos jornalistas Adriana Guarda, Fernando Castilho e também ao analista e consultor da JBG Calado, José Emílio Calado, pela participação no debate de hoje. Muito obrigado pela presença de todos e você que nos acompanha, muito obrigado e até lá.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147-8520.